Eu concordo. Eu queria agradecer a participação de vocês, para mim está sendo uma aula aqui. Eu concordo muito que é uma questão urgente levantar esse diálogo, debate sobre as religiões, sobre a intolerância principalmente. E me parece que tem, porque a gente vê assim, né, que por exemplo em alguns países da Europa, assim, a quantidade, né, de pessoas muçulmanas e tudo mais tem produzido uma tensão, né, religiosa mesmo, né, lá dentro, e essas pessoas, né, imigrantes, né, também têm sofrido discriminação e preconceito, enfim, né, como se todo muçulmano fosse um terrorista, né, e eu acho que aqui no Brasil não é diferente, assim, não é diferente. Eu acho que quando a gente meio que aproxima, né, a violência, digamos assim, que é essa intolerância, né, e junta com ela a questão de sermos um país que está no mapa da fome, né, de ser um país com milhares de desempregados, milhões de desempregados, melhor dizendo, né, gente que está cada vez mais precisando de ajuda, precisando de tudo, né? Pessoas que estão indo morar na rua porque perderam suas casas, perderam o emprego, perderam o dinheiro, perderam tudo, e tendo a religião como um lugar que é uma organização, né, social, cívica, fundamental para sustentação, digamos assim, um certo equilíbrio da cultura, né, da nossa cultura ocidental, digamos assim. E aí de repente tem aí como se fosse um câncer dentro da própria religião, que é a intolerância, né? A minha questão, assim, é que, assim, se esse movimento de intolerância, né, por parte de muitas pessoas, por parte de gente que nem sabe que está sendo intolerante, né, e nem sabe que está sendo preconceituosa, e também por muitas pessoas que fazem isso propositadamente, né, como o poder executivo, por exemplo, né, o governo, né, alimenta o ódio, né, produz violência, né, as pessoas se sentem autorizadas, enfim, né, a destruir templos, a ameaçar pessoas, a matar pessoas, enfim. Se esse movimento não teria aí uma força econômica muito grande, né? Assim, porque assim como você também agrega pessoas pelo amor, pela palavra, pela intenção, né, de ter um lugar melhor para se viver, você também agrega as pessoas pelo ódio, né? A gente pensar a questão do fascismo mesmo, né? E agregando pessoas, né, tem algo econômico aí, tem algo do capital aí que está girando também, né? Tem dinheiro rolando ali, né? Assim, essa ideia de botar um ministro extremamente violentamente, agora não lembro a palavra, terrivelmente evangélico, né? Tem toda uma questão ali para ele se manter no status quo.
Colocar também o pastor no ministro da educação é porque eles querem tocar na base do ensino da escola.
Sim.
E a parte que ele fala da economia, nós mulheres de axé fizemos um estudo aqui e a gente descobriu isso, que eles vendem o ódio à nossa religião nas igrejas, né? Porque quando eles falam isso, eles atraem pessoas para cá, para a igreja, e a igreja recebe dízimo, né? Diferente do candomblé, né? Que eu vi agora, o senhor tocou em um assunto muito pertinente para o nosso momento, que é a pobreza, né? E quem está nessa base, dessa pirâmide, é o povo negro, né? Quem está preso é o povo negro, quem está precisando de alimento, de trabalho, é a população negra. Então, quando você afeta a população negra, a religião negra, e já vem um país que é de cultural, né? Nós fomos o último país a dar liberdade, né, aos negros, aí a gente pode perceber que a gente está muito mais reforçando o racismo cada dia mais, por conta de todos esses comportamentos que são propositais, né? Que por trás tem toda uma lógica, como o Wagner falou, né? Do recurso financeiro, de estar presente, de estar essa roda, né? Vende, endemoniza, e aí tem muita gente atrás, correndo atrás pelo ódio, a raiva, por não se identificar, por qualquer coisa. E diferente de um terreiro, né? Hoje a gente está num terreiro, eu vivo num terreiro, numa comunidade de favela, que nós temos há mais de 250 casas, né? De Minha Casa Minha Vida, que antes eram só casas de barracos mesmo, o nome do bairro é Sem Terras, porque eles não tinham realmente onde morar, criaram vários, hoje a gente correu atrás, enquanto associação, para que fizéssemos essas casas. Hoje eles vivem numa casa digna, mas eles não têm trabalho para se alimentar, então a gente tem que correr atrás de projetos para doação de cesta básica, doação. E agora nós fizemos o último estudo que nós levantamos, é que as meninas, né, paravam de ir para as escolas porque não tinham absorvente. Mulheres de Axé lançou agora.
Pobreza menstrual, né?
Mulheres de Axé lançou agora a campanha sobre violência menstrual. Por que a gente fala de violência? Porque a pobreza é uma violência. A pobreza violenta as mulheres e homens negros, principalmente, né? Existem mulheres brancas e homens brancos pobres. Mas em sua maioria, a base dessa pirâmide é negra. E isso violenta, a pobreza violenta em todos os sentidos, né? Social, psicológico. É muita gente abalada. Você tem noção que o Estado não se toca, que nós temos 400 mil presos, eles tratam como presos, e esquece que existem mulheres presas, encarceradas, né? Mulheres privadas de liberdade, e que menstruam todos os meses. Nós temos estudo da ONU, estudo de várias entidades importantes que falam que mulheres encarceradas usam uma banda de pão pela manhã para servir como absorvente. Isso é um absurdo, né? Nós pensamos no micro, fomos mexer em uma coisinha, né, das nossas comunidades que vivem em torno dos terreiros, porque o terreiro é o local do acolhimento. Quando não tem nada, não tem lugar, como ele falou, né, as pessoas correm para o terreiro porque lá vai ter o alimento, porque lá eles vão ter acalento, porque lá eles vão se cuidar espiritualmente, vão ter um equilíbrio emocional, digamos assim. Porém, hoje, o que a gente percebe é que essas igrejas afastam essas pessoas, mas eles não dão o que essas pessoas precisam, né? O que eles levam para essas pessoas é o ódio, porque se eles tirassem essas pessoas dos terreiros e dessem o que a gente dá, que é o acolhimento ao homossexual, a trans, as mulheres profissionais de sexo, nós atendemos todas as pessoas e todos de gêneros, a gente não tem discriminação a nada, mas quando chega lá, as pessoas têm que deixar de ser o que são, se quiserem ficar lá, e aí ficam sendo violentadas em um ciclo de violência que eles não conseguem perceber, que quando eles acordam, aí voltam para nós totalmente detonados e destruídos, né? E a gente percebe isso, a pobreza é uma violência total para o ser humano, né? Porque elas ficam, a gente foi mexer, como eu falei, voltando a violência menstrual, nós fomos mexer nessas meninas que moravam em volta da gente, porque estavam com evasão das escolas, e a gente soube que era por causa de absorvente, né? E estamos lutando aí para conseguir que esses absorventes sejam um item básico da cesta básica, né? E que os governos se toquem. Nós estamos com o Ministério Público, as ouvidorias, a OAB, tudo na campanha contra a violência menstrual, para a gente tentar dar dignidade a essas mulheres. E é como o senhor falou, está muito envolvido no econômico, na economia, vender o ódio contra os negros e a nossa religião.
E não só a economia, né? Eu acho que as questões de poder mesmo, né? Eu acho que é linkado, mas é a questão do poder. Eu tenho poder a partir de agora. A gente vê os dados, né, que foram levantados pelo antigo Ministério Público contra a intolerância religiosa e que, enfim, foi extinto o Ministério dos Direitos Humanos, né? Entre 2015 e 2017, houve denúncia de intolerância a cada 15 horas no Brasil. E a maioria desses registros eram, 9% das ocorrências eram identificados os agressores como pessoas brancas. E aí a gente vê uma soberania, né, dessa coisa de dominação do poder, né, pelo poder, e o crescimento disso quando realmente começa uma crise generalizada no país, né, de poder, de briga, disputa econômica, de quem que é, se é de esquerda, se é de direita, se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre. Essa polarização absurda, porque me parece, não sei, né, daí queria ver a visão de vocês, que a gente sempre teve ali o respeito, ele ainda era aquela coisa intocável. Quando começa uma dominação maior dessas igrejas que acolhem, né, e aí não quero, mas assim, começa uma dominação que elas acolhem, mas violentam psicologicamente. Elas acolhem você no momento que você está precisando de ajuda, que a pessoa está precisando de ajuda, mas assim, com as minhas condições, você vai ter que odiar o negro, você vai ter que odiar o povo do axé, você vai ter que odiar, nananã, começa uma violência. Então, quando elas aumentam e ganham um espaço em rede de televisão, elas começam a comprar espaços, eu vejo que isso aumenta também o número de destruição de terreiro, o número de violência. Então, não seria interessante, talvez, se a gente voltasse um pouquinho para trás e entendesse como, de uma forma mais urgente, assim, além das escolas, trabalhar em outras frentes de conscientização de líderes, né? Porque ouvindo vocês todos aqui, eu fico pensando, que bom se todos os líderes religiosos tivessem essa presença de espírito e essa consciência. Mas não são todos, né? E aí a gente se degladia. Como além da escola, né, que a gente sabe ali que é a formação, a base, a gente muda a cultura pela base, como além da escola a gente consegue ampliar essa disseminação da cultura da paz e não do ódio? Só para a gente concluir aqui.
Essa pergunta vale ouro, né? Quem encontrar aí a...
Então, eu até comentar sobre
isso. Quem tiver, que vale ouro.
A cultura da paz, ela só vai acontecer na hora em que a gente tiver um mecanismo de que as pessoas que estão à frente de um púlpito religioso sejam proibidas de atos e atitudes racistas, preconceituosos, machistas, né? Porque nós temos no dia a dia pessoas, a gente ouve dos neopentecostais, em especial, um incentivo permanente de agressões a toda situação que envolva as questões de negro. A gente vê um presidente da Fundação Palmares incitar contra um negro, contra a história dos negros. Então, é impossível que se acabe com o machismo, com o racismo, se a gente tem as nossas instituições atuando, sendo permitido certas falas, certas atitudes. Então, deveria ser proibido, assim como existe uma lei que é proibido ameaçar uma pessoa por feitiço. Então, também tem que ser proibido a gente ser discriminado e incentivado a violência contra nós. A minha casa já foi apedrejada, pichada, entendeu? Tacaram bombas. Então, isso tudo tem que ser proibido, tem que ser vetado, né? E você vê assim, a gente ser tratado como uma religião suja, porque a gente usa imolação, né? Então, e a gente sabe que não é só a nossa religião que usa imolação, existem outras, né? Então, eu acho que o Estado tem que cumprir o seu papel, e o legislativo, o executivo tem que criar normas e leis e tem que ser punida. As leis que estão aí têm que ser postas em prática também, porque o que está aí é posto em prática. A própria questão da discussão nas escolas das religiões de matriz africana estão sendo proibidos, né? Professores sendo agredidos por falar sobre a nossa religião. Então isso é impossível acontecer num país laico.
Exatamente. Não, e bem o que a senhora fala, existem essas leis já, elas precisam ser cumpridas, né? A gente está com tempo limite aqui, eu quero já agradecer a presença de todos e todas aqui, foi muito importante conversar com vocês. Fica o convite para um próximo encontro, para a gente poder continuar essa conversa, que é muito importante, porque a gente precisa, já que as nossas autoridades não cumprem com o que precisa ser cumprido, que é impor multas, a proibição, punir quem tem, né? Existe isso já, não é um direito que não existe, que precisa ser criado, a gente precisa trazer essa discussão cada vez mais à tona para que o respeito e ele volte a ser de valores essenciais para todos os seres humanos, independente da crença que ele decida seguir, né? Então a gente vai aqui trazer esse debate, essa conversa, esse diálogo de novo, para que a gente possa tentar, né, de alguma forma contribuir para a disseminação dessa mensagem de paz, porque quando a gente fala de crimes, a gente tem que falar de paz também, né? A gente está aqui falando de coisas bem duras, porque a realidade não é na paz, a gente está na violência, mas é importante a gente também buscar caminhos aí para seguir na paz e no respeito. Gente, obrigada. Se vocês quiserem, a gente tem assim 2 segundinhos para cada um de vocês, e a Laxé Jussara e Pastor Mike, a palavra de vocês.
Eu quero agradecer, né? E eu acho que se cabe pra gente, eu acho que o que vai nos conectar para um futuro, é a gente falar exatamente sobre o ensinamento de Jesus, né, que tinha a ver com o amor. Então o amor é o que vai nos conectar. É a base de tudo isso, é o amor. Porque se a gente não estimular o amor ao próximo, né, ele transforma os 10 mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então esse amor ao próximo é o que vai fazer com que a gente consiga avançar, porque está nas estruturas. Isso está enraizado nesse projeto, mas a gente precisa lembrar que a esperança é o que nos movimenta. Então temos que ter esperança e incentivar que o amor seja a nossa conexão entre as nossas diferenças. É isso que vai fazer a gente ser transformado e transformar a vida daqueles que estão vindo, aqueles que já estão aí. A gente precisa lembrar desse mandamento, né? Amar ao próximo como a ti mesmo.
Obrigada, Pastor Mike. E Alaxé Jussara, obrigada primeiramente. A palavra é sua.
Eu queria também agradecer a oportunidade, né, de conhecer várias pessoas maravilhosas, brancos e antirracistas. Eu fico feliz com isso, porque é praticamente raro, né, na minha condição de mulher negra e vivendo na Bahia. Mas eu digo que em tempo de genocídio, falar de paz, né, e para minha religião, para minha família, para minha comunidade, que sempre cultuou a paz, hoje a gente precisa ter outras atitudes. E as minhas mais velhas mandam um recado para o povo de Santo, né? Usem as armas dele, se agrutem, né? Se aquilombem, porque eles se aquilombaram e nos afastaram. E hoje a gente precisa se juntar para ter força e se organizar e ocupar espaço de poder. Porque se o negro não ocupar espaço de poder, nós não vamos ter essa paz, essa sonhada paz, e nem vamos deixar de ser violentados. Porque os brancos jamais vão pensar e ter a noção do que nós passamos. Então a gente precisa, é um recado para o povo de Santo que esteja nos ouvindo, para o povo negro, que nós precisamos usar as armas deles, que foi se organizar e hoje ocupar uma bancada evangélica no nosso Senado, no nosso Congresso, nas nossas assembleias legislativas. Gratidão a todas e a todos.
Obrigada, minha gente. Ali Wagner, Alaxé Jussara e a Cris da Oxum, Mike Vieira, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. A gente fica aqui com o Bem Bolado, se agradecendo aqui bem básica, bem rapidamente, nossos patrocinadores, o Flora Cozinha Familiar e a Lilith Bebidas. A gente volta semana que vem com a Ali Dias no comando e É isso, beijo, muito obrigada. Se organizem, se respeitem e até mais.